Boa tarde. Bom, nós vamos dar início à primeira sessão ordinária de 2018, desculpa, extraordinária de 2018 do Consuni, e gostaríamos de chamar para compor a mesa. O professor Dácio está em viagem, oficial, eu estou substituindo o professor Dácio, e aí, para a composição da mesa, na sequência, nós chamamos o conselheiro, o professor Luiz Martins, para a composição da mesa. Por favor. Mais, não, o mais experiente. Bom, sendo uma sessão extraordinária, de praxe, nós não temos o momento para os informes, mas. Nas últimas horas, nós tivemos um conjunto de e-mails que tem causado bastante repercussão na universidade, e o conselheiro, o professor Maringoni, desculpa, não tinha, gostaria de pedir a palavra para comentários a respeito do assunto. Maringoni, por favor.
Eu solicitei esse pequeno espaço para comentar um e-mail que eu recebi ontem às 23h27 da noite, e eu sei que outros dois colegas, o professor Jorge Romano e o professor Walter Pomar, do Bacharelado de Relações Internacionais, também receberam. Eu vou, para ser mais objetivo, ler o e-mail para que fique claro do que se trata. Prezado professor Dr. Gilberto Maringoni, boa tarde. Fomos designados para conduzir os trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa número 26 23006-00375-2018-70. Essa comissão originou-se de denúncia anônima encaminhada à corregedoria desta universidade, pedindo esclarecimento acerca do evento do lançamento do livro A Verdade Vencerá, realizado nas dependências da Fundação Universidade Federal do ABC. De acordo com as normas que regem as sindicâncias, é necessário manter discrição sobre documentos e informações que constam nos autos do processo, tendo em vista sua tramitação com visualização restrita aos interessados. De modo a podermos esclarecer os fatos, pedimos que sejam respondidos os seguintes questionamentos, preferencialmente até quinta-feira, dia 26 de julho de 2018. As questões. Primeiro, o senhor participou da organização do evento A Verdade Vencerá, realizado nas dependências da Fundação Universidade Federal do ABC? 2. É de seu conhecimento quais pessoas participaram da organização do evento A Verdade Vencerá, realizado nas dependências da Fundação Universidade Federal do ABC? Poderia dizer o nome dos outros organizadores? 3. Quais foram os objetivos da organização de tal evento? 4. A realização do evento foi autorizada por algum servidor? Se sim, por quais? 5. O uso do espaço da UFABC, sala, anfiteatros, etc., foi autorizado por algum servidor? Se sim, por quais? 6. Houve venda de livros durante o evento? 7. Aqui é a ordem trocada. A venda de livros foi autorizada por algum servidor? 8. Durante o evento, houve apologia ao crime? Durante o evento, houve apologia ao crime? 9. Durante o evento, ocorreram manifestações de apreço por parte de servidores em horário de serviço a favor de Lula e partidos de esquerda? Durante o evento, ocorreram manifestações de apreço por parte de servidores em horário de serviço a favor de Lula e partidos de esquerda? 10. Durante o evento, ocorreram manifestações de desapreço e contra o presidente Temer e integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público? Atenciosamente, Daniel Miranda. Eu achei muito estranho, não só o teor das perguntas, mas o teor intimidatório, porque se começa a criar um clima persecutório muito danoso para a atividade acadêmica. Eu reconheço que a corregedoria tem aqui se funcionar, se manifestar sobre temas efetivos, mas sem uma instauração de um esclarecimento prévio. De acordo com o próprio manual aqui de processo administrativo disciplinar da Corregedoria Geral da União, que diz o seguinte, que antes de qualquer sindicância faz necessário de início avaliar a pertinência da notícia veiculada sob o manto do anonimato, averiguando a existência de indicativos mínimos de razoabilidade. A tal procedimento dá-se o nome de juízo ou exame de admissibilidade. Essa providência prévia, sumária ou também denominada preparatória, deve ser a primeira reação da autoridade no momento que se deparar com a notícia de um ilícito funcional. Promovida essa investigação inquisitorial e verificada a existência de indicativos básicos da ocorrência de irregularidades, a instauração da sindicância ou processo administrativo fundamentar-se-á no resultado desse procedimento prévio, diga-se feito por servidor público devidamente identificado e não da denúncia anônima. Eu não sei até agora se essas questões são da comissão de sindicância, se foi aberta a sindicância, se essas perguntas são da denúncia anônima ou o que, que é esse documento. O professor Miranda, que eu sei que é da matemática, eu não sei se as perguntas, ele não se identifica no e-mail, não se identifica como da comissão, ele apenas cita o texto total do e-mail, esse aí. Nós estamos num momento delicado da vida nacional. Dar curso a esse tipo de coisa cria clima muito pernicioso à atividade acadêmica, à atividade profissional e ao próprio coleguismo dentro da universidade. Por isso eu quis fazer essa observação, para que a gente evite dar curso e andamento a questões sobre as quais não tem levantamento. Se tiver um fato determinado, claro, vamos abrir sindicância. Dessa forma é inaceitável. Inaceitável, sublinho essa palavra 3 vezes. Inaceitável, inadmissível no regime democrático. Obrigado.
Esclarecimentos apresentados. Nesse momento, a reitoria tem acompanhado muito de perto os trabalhos da corregedoria para entender também a razão pela qual e como esse questionamento foi feito aos integrantes. E é o que temos feito até o momento, né? Mas solicitando também esclarecimentos a respeito do procedimento e como se dá esse procedimento, inclusive entendendo se realmente esta ainda não é a abertura, não houve ainda a abertura do processo, né, administrativo disciplinar e nem sindicância acusatória. No entendimento até agora da resposta da corregedoria, isso não houve ainda. Então seria uma prévia a qualquer abertura de processo, mas de qualquer maneira nós estamos solicitando os esclarecimentos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não vi. Um servidor da corregedoria, boa tarde a todos. O servidor da corregedoria, Leonardo, mandou um e-mail esclarecendo o ocorrido.
Eu não vi o e-mail ainda.
Ele mandou um e-mail esclarecendo que, na verdade, é um procedimento prévio.
Prévio.
Ele foi bem claro, esclareceu que o Daniel faz parte da comissão, é um pedido de esclarecimento prévio para analisar os juízos de admissibilidade. Eu considerei o e-mail do Leonardo bastante esclarecedor.
Eu não vi o e-mail, eu estava dando aula agora, eu vim para cá.
Eu tenho que ler o e-mail dele, que lá eu acho
claro.
Que esses pontos estão endereçados.
Claro, eu que seja lido. Acho importante. Eu não li o e-mail, eu preciso abrir aqui o e-mail da...
Eu estava tentando ajudar aqui a presidência, porque eu vi o e-mail pouco antes de vir para cá, então o Leonardo já esclareceu publicamente.
Sim. Então, obrigado, conselheiro Rony, pela... lembrança do e-mail do Leonardo, só destacando que não é um assunto que está em pauta e aí com a necessidade de passarmos por os itens que já estavam estabelecidos, eu peço a licença aos conselheiros para a leitura então do e-mail do Leonardo, onde ele coloca alguns esclarecimentos em relação aos fatos. Ok, Maringoni?
Estou vendo.
Ele é o corregedor, o Leonardo, principalmente?
Não. Não, ele está atuando na corregedoria, mas não é o corregedor. Ó, o e-mail que o Leonardo encaminhou tem o seguinte conteúdo. Alguns breves pontos. Trata-se de uma apuração em curso, ainda não é um processo administrativo disciplinar e nem sindicância acusatória. Está em fase investigativa apenas, sem significar que qualquer tese ou hipótese investigada tenha sido acolhida, pois sequer houve ainda um juízo de admissibilidade prolatado pela corregedoria. Gostaria de salientar que a comissão que trata que trabalha nesse caso, apenas transcreveu perguntas que constam da denúncia anônima e solicitou discrição. Portanto, não há qualquer juízo de valor emitido por qualquer órgão da UFABC nesse caso, que está sob apuração. E ainda haverá um juízo de admissibilidade pela corregedoria só após é que se conclui, seja pelo arquivamento, seja pela abertura de processos administrativos disciplinares, caso seja necessário. Espécie de processo administrativo, sindicância investigativa é procedimento inquisitorial, sem ampla defesa e contraditório, utilizado para investigar irregularidades funcionais, falhas de sistemas de controle. Pode propor melhorias, instauração de processo, se for o caso, dentre outros procedimentos. A previsão da sindicância investigativa consta da portaria CGU 335/06. Da página da CGU, dois pontos, abre aspas. Sindicância investigativa ou preparatória, dois pontos. Procedimento célere que busca investigar irregularidades funcionais e que, por seu caráter investigativo, não necessita observar contraditório e ampla defesa. Realiza-se antes do PAD. A comissão de sindicância tem autonomia na instrução do processo. A corregedoria seccional acompanha, orienta e apoia os trabalhos das comissões disciplinares, prezando pela uniformização de procedimentos e legalidade dos atos praticados. Acerca do anonimato do denunciante, há tratados internacionais assegurando o anonimato. É um ônus da vida democrática e não significa que a notícia trazida por denunciante anônimo possua os necessários conectivos pré-processuais que ensejam a instauração de procedimentos outros. Daí a necessidade de ser examinada, avaliada, apurada, cotejada com os elementos de fato e de direito necessários às conclusões da autoridade instauradora. Por todos esses aspectos, temos de ser colaborativos com as comissões sempre que possível, pois os colegas estão dedicando horas de trabalho para colaborar com a relatoria do caso sob exame. Peço compreensão e, com o devido respeito, divirjo no que concerne ao pedido de desculpa solicitado. Oportunamente, no momento processual devido, a corregedoria seccional irá se manifestar no juízo de admissibilidade. Asseguremos à comissão sindicante um clima de tranquilidade institucional para a realização dos trabalhos processuais. Aguardemos. Atenciosamente, assinado pelo assistente de administração Leonardo Lira. Que é esse e-mail que o conselheiro Rony se referia. Bom, então, reafirmando nesse momento que a reitoria acompanha muito de perto o desenrolar das ações e dos fatos relacionados à questão. Ok? Pois não, Guilherme.
A pessoa que é nomeada para a comissão, exceto em casos muito de conflitos pessoais muito sérios, ela não pode recusar, não é verdade isso? Estou querendo a confirmação.
Não sei, acho que não. Caso não se enquadre nessas justificativas, não tem como recusar. Sim. Muito bem. Bom, podemos então prosseguir para a nossa pauta? Bom, o primeiro item de pauta é a indicação para a chefia da auditoria interna da UFABC e eu sou o relator indicado para este item. Os conselheiros receberam os documentos relativos a esta indicação. A indicação e o procedimento de submissão do nome da próxima chefia da auditoria interna ao conselho está estabelecido na portaria do Ministério da Transparência que nós seguimos para a definição do processo. No caso desta indicação, os senhores receberam os documentos relacionados ao nome proposto, que é da senhora Rosana de Carvalho Dias. Para os que não estavam presentes na universidade naquele período, a Rosana já foi a auditora da UFABC, ela é inclusive o cargo de auditora na UFABC, ela já atuou como auditora por alguns anos na universidade, saiu da universidade para continuar atuando como auditora. Então, durante todo este período fora da universidade, ela manteve a atuação como auditora em outras instituições. Junto com os documentos, também foi encaminhado um currículo da Rosana, que procura destacar a formação continuada, que é uma indicação necessária e indicada na portaria do Ministério da Transparência. Então, o currículo foi anexado aí justamente para demonstrar que está de acordo com o que é solicitado na portaria do Ministério. Além disso, temos uma outra situação que é a que ensejou a necessidade de uma substituição neste momento. A atual chefe da auditoria interna, Adriana, ela está no cargo desde 2014. Legalmente, ela pode permanecer por 3 anos, sendo possível uma recondução para mais 3 anos. Neste caso, nós teríamos o prazo final em 2019 e, portanto, seria ao longo da atual gestão. A opção feita neste momento é que a gestão já se inicie com uma nova chefia de auditoria que possa, caso não haja qualquer outro problema ou questão, continuar ao longo de todo o período estabelecido para esta gestão. Em relação ainda mais, a atual equipe da auditoria já atuou juntamente com a Rosana no período anterior ao seu afastamento da instituição. Em paralelo à indicação do nome da Rosana, a atual auditora, Adriana, já indicou a necessidade também de um afastamento para capacitação, que está sendo encaminhado logo que seja estabelecido, definido o processo da sua substituição. Portanto, nós entendemos que todas as indicações de necessidade estabelecidas pela portaria do Ministério da Transparência estão sendo cumpridas com a indicação deste nome. Não há qualquer indicativo do período anterior da Rosana como auditora nessa instituição que desabone o seu nome para o retorno, levando ainda em consideração de que ela já tem conhecimento da instituição, do funcionamento da instituição, que porventura possa ser diferente de todas as outras instituições de ensino superior que nós temos no país. Portanto, estamos apresentando neste momento ao Conselho Universitário o nome da Rosana para ser a próxima chefe da auditoria interna. É esse o relato. Gostaria apenas de saber se existe alguma objeção ao nome da Rosana nessa indicação. Rony primeiro lá. Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Eu gostaria de saber se a reitoria já recebeu a resposta referente ao ofício encaminhado à CGU. E também gostaria de saber, primeiramente, é isso, por enquanto.
Ok. O ofício foi encaminhado à CGU e nós já temos a resposta da CGU de que a resposta final daquele órgão será dada somente após o nome ter sido aprovado no conselho da instituição.
Então, se puder projetar essa resposta para a gente, nós temos essa confirmação que a CGU está aguardando a análise deste conselho.
Não há uma resposta por escrito. Esse foi um contato feito quando do envio do ofício à CGU. Mas uma vez encaminhado o ofício à CGU, está dentro do prazo que a CGU tem para emitir qualquer resposta a respeito da indicação.
Correto. Então, o senhor está me alegando que, por enquanto, não tem uma resposta formal da CGU. Eu gostaria que a Secretaria-Geral expusesse para mim algumas coisas. Eu vou começar a falar algumas coisas. Primeiramente, sobre a portaria 3737, que a reitoria menciona no seu ofício encaminhado à CGU. Senhores e senhoras conselheiros, eu quero falar um pouco sobre o artigo 2 dessa portaria. O artigo 2, ele diz que o dirigente máximo ou responsável pela entidade submeterá a indicação do titular da unidade de auditoria interna ou do auditor interno à aprovação do conselho de administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e após a aprovação da CGU. Eu entendo, este conselheiro que vos fala entende, que a análise deste conselho teria que ser após a aprovação da CGU, conforme essa portaria emitida pelo próprio Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Também gostaria de, na mesma portaria, no seu artigo 9, ele diz que a permanência do cargo do titular da unidade da auditoria interna deve ser limitada a 3 anos consecutivos, podendo ser prorrogada uma única vez por um período. Como bem disse o nosso presidente da mesa, a servidora senhora Adriana Maria Couto, atual auditora desta universidade, foi nomeada para assumir o cargo em 5... Isso, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de novembro de 2013. Ou seja, só vence o mandato no dia 5/11/2019, pois ela já está dentro da prorrogação, né? Porque 3, 14, 15, 16, 16 é a prorrogação, então o mandato dela estaria, no caso meu, segundo mandato, sendo permitido somente uma prorrogação. Então o mandato venceria 5/11/2019. Saliento que a auditoria da universidade é vista como modelo para as demais instituições. Gostaria de projetar a nota técnica 2077 de 2017, também do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Nesta nota, no item 4.1, acho que é a penúltima ou a última página, mais um pouquinho, aí, 4.1. Diz o que é esta nota. As análises nele consignadas basearam-se no modelo desenvolvido pela Universidade Federal do Grande ABC, que tem sido indicado como referência dado seu nível de maturidade e grau de aprofundamento. Ou seja, nossa auditoria é vista como modelo. O bom trabalho que vem sendo feito pela atual auditora e pelos servidores da área. Vejo como problema nesse caso, a gente está substituindo a auditora que não concluiu seu mandato, pois está fazendo um bom trabalho, né? E vejo que a Controladoria Geral da União pode emitir essa portaria dando prazo de 3 anos e depois mais 3, podendo ficar até 6 anos no cargo, porque sem mudança da área de controle. A área de controle tem que
gente. Ela tem que ter sido vinculada, ela nem tem que ser vinculada à reitoria. Né? E, inclusive, eu gostaria de até sugerir para o nosso secretário-geral para a gente se for possível, a gente começar a analisar o nosso regimento geral, o nosso estatuto, porque tem muitas mudanças a serem feitas. Este conselho tem que começar a revisar.
Por favor, Rony, pode concluir que o tempo já se esgotou e nós temos uma lista de inscritos, por favor.
Então eu gostaria que o senhor me respondesse esses questionamentos, por gentileza.
Presidente, eu queria pedir uma questão de ordem. Para a gente, né,
conselheira Isis.
Se o presidente puder se atentar com relação ao tempo de fala dos conselheiros, por favor.
Toda razão, muito obrigado. Eu passo a palavra mais para o conselheiro Roney e aí a resposta ao conjunto de todas as questões em seguida. Conselheiro Roney, por favor.
Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez. Eu só queria fazer uma consideração que talvez esteja no meio da fala do Roney, mas eu queria destacá-la de todos. A justificativa que foi dada pela presidência para a substituição é de casar os mandatos, né, da auditoria com a da reitoria, uma das justificativas dadas. Eu não considero essa justificativa pertinente, porque a gente está falando de um órgão de controle, de um órgão de controle. Né? A auditoria é um órgão de controle interno, mas que responde, inclusive, aos órgãos de controle externo. CGU, TCU, nossa ligação com esses órgãos. Eu não vejo com bons olhos a substituição de alguém que trabalha num órgão de controle em meio a mandato, a não ser no caso de solicitação da própria pessoa. Se a própria pessoa indicar que quer sair, eu acho que é uma coisa. Agora, a carta que a gente tem aqui fala que é de comum acordo. Eu queria que o presidente detalhasse o que é comum acordo. Comum acordo é, pergunto explicitamente, a reitoria pediu para a servidora entregar o cargo, que é um cargo comissionado. Essa é uma questão importante. Até onde eu sei, não é a saída da servidora, senão estaria escrito lá a pedido. Se ela tivesse pedido para sair, seria a pedido. E não parece que é isso que consta. Então, é por isso que eu não vejo com bons olhos a saída de alguém de um órgão de controle no meio do processo, no meio do mandato. É importante que as pessoas que estão nesse tipo de cargo cumpram os seus mandatos. Aí depois a substituição é uma questão natural. Mas no momento do mandato não é legal. Não parece uma boa estratégia. Obrigado, presidente.
Ok, muito obrigado. Então, respondendo a todas as questões que foram colocadas, primeiro, Rony, no meu entendimento, e se for possível projetar o artigo 2º da portaria 2737, obrigado. No meu entendimento, o que está estabelecido aqui é uma ordem, que é a seguinte, olha lá. O dirigente máximo responsável pela entidade submeterá a indicação do titular da unidade de auditoria interna ou do auditor interno à aprovação do conselho de administração ou órgão competente, que é o que nós estamos fazendo agora, quando for o caso, e, vírgula, após, vírgula, a aprovação da CGU, razão pela qual a CGU nos informou, mesmo que verbalmente, que só vai se manifestar depois que esta primeira etapa for concluída. Então estamos exatamente no caminho que está estabelecido nesse artigo 2º. Então, no meu entendimento, o português, para mim aqui, é claro que são duas etapas, uma concomitante, uma após a outra. Nós estamos na primeira e a CGU se manifesta somente após a primeira. Segundo, em relação à nota técnica que foi projetada, né, creio que todos nós concordamos que a instituição tem sido identificada como a origem de várias ações bastante positivas, inclusive no que se refere a este trabalho de auditoria interna. Mas nós devemos lembrar também que este processo de construção dos procedimentos e das ações da auditoria não se iniciam com uma determinada auditora. É um processo a longo prazo, e vamos lembrar que antes desta atual auditora, a auditora anterior que lançou as bases para que se possa construir e estabelecer todos esses fatores positivos, que com todo o direito ao elogio foram continuados e aprimorados neste atual período, é justamente a auditora, a Rosana, que nós estamos indicando mais uma vez como auditora. Então, nós enxergamos isso como um processo que tem sido construído ao longo do tempo e não somente neste último período da auditora, que corresponde à da auditora atual. Em relação à questão das justificativas do conselheiro Rony colocou, sim, houve uma conversa com a atual auditora, na qual se colocou toda essa situação, inclusive a não possibilidade da manutenção dela ao longo de toda a gestão, e de comum acordo com a própria auditora, ela também achou por bem que, ao invés de ser substituída ao final do período possível, legal, que é novembro de 2019, de comum acordo com ela, ela considerou mais adequada a substituição neste momento. E, inclusive, como eu havia dito, já até mesmo programou outras atividades que não estão sendo possíveis em função da atuação dela neste momento. Então, sim, a resposta foi de comum acordo com a atual auditora. Ou mais algo? Rony.
Senhor presidente, eu discordo um pouco das suas conclusões e afirmações. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com a nossa atual auditora, tá? Ela me alegou que ela foi convidada a se retirar do cargo, tá? Isso me preocupa. Me preocupa porque é um cargo de uma área de controle. Eu vejo como conselheiro neste conselho do Estado que ela teria que continuar o seu mandato até 5 de 2019. Eu também discordo da análise do senhor presidente referente ao artigo 2º da portaria 2737. Eu vejo que após a aprovação do conselho seria a aprovação da CGU. O senhor presidente está lembrando que a CGU mencionou que estaríamos aguardando. Eu, como conselheiro, ficaria aliviado se a CGU respondesse que está aguardando o nosso parecer. Aí sim, para a gente poder votar. Tá? Eu não acho que a gente teria que só acreditar na palavra do senhor presidente e submeter sua aprovação do conselho. Tá? Inclusive, eu gostaria de fazer uma sugestão a este conselho, que seria, eu não proposto, na verdade, tá? Que é retirar esse título de pauta, suspender o momento, aguardando a análise da CGU. A CGU aprovando, aí sim a gente emitiria um ato decisório. Porque também, se a CGU não acata, ele vai ficar emitindo um ato decisório em cima de ato decisório, retificando atos decisórios. Porque se ela não aprova, este ato que a gente poderia aprovar hoje, a gente pode ter o que refazer. Passa novamente por uma análise do outro nome. Então, eu ficaria mais aliviado como conselheiro. Há tanto tempo neste conselho, já no terceiro mandato, eu ficaria aliviado para votar esse assunto após a aprovação do nome do CGU. Não tenho nada contra o nome da servidora Rosana, conheço, tenho amizade também com a servidora Rosana Carvalho, tá? Então não é uma objeção ao nome dela, mas sim pelo procedimento que a reitoria está adotando. Tá? Não estou de acordo.
Tem mais um conselheiro inscrito, que é a conselheira Sara, e eu já retorno.
Todas e todos, com relação a ter que aguardar a manifestação da CGU, no ofício que foi encaminhado indicando a substituição foi enviado no início de julho, 4 de julho, a data do ofício, e lá foi informado que seria submetido ao conselho da universidade no dia 24. Se tivesse algum impedimento, teria esse retorno de que nós não deveríamos discutir esse assunto e aguardar o parecer deles. Então, por uma questão de interpretação mesmo do texto, eu entendo que não há necessidade, até porque eles já falaram verbalmente para a reitoria que é primeiro para votar pelo conselho, para depois eles se manifestarem. E com relação à referência da auditoria, realmente a auditoria da universidade é referência, por conta da gestão baseada, da auditoria baseada em riscos que a universidade adota. E quem deu início a esse modelo foi a Rosana em 2010. Ela iniciou em 2010, foi implantando em 2013, quando a Adriana assumiu a auditoria, ela deu continuidade, mas há algo que foi iniciado pela Rosana, que é quem está sendo indicada. Fora isso, a Rosana ela tem bastante conhecimento da universidade, ela está na universidade desde 2008, já atuou também na procuradoria, então eu acho que ela tem sim condições de assumir a auditoria interna, tem muito a agregar, e não há nenhum prejuízo em a gente discutir e votar esse assunto antes de ter esse retorno da CGU, porque a CGU já informou que está aguardando para poder se manifestar.
Ok, muito obrigado, conselheiro Fernando.
Muito obrigado a todas e todos. Queria só manifestar, como conselheiro, que eu não tenho nenhuma razão para desconfiar da manifestação verbal da CGU à universidade, de que nós devemos discutir aqui para que depois eles ratifiquem a decisão desse conselho em parecer. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal, até porque, bem, se houver qualquer problema formal depois, a própria CGU vai se manifestar. Então, realmente acho descabida a desconfiança da presidência da mesa, porque faz parte, né? Acho que não, a gente precisa ter esse benefício de confiança mútua aqui para poder funcionar regimentalmente e institucionalmente.
Obrigado, conselheiro. Eu gostaria só de ressaltar mais uma vez o entendimento do texto dessa portaria do Ministério da Transparência. Para mim é claro que essa linha que estabelece a ordem, primeiro na aprovação do Conselho e, vírgula, após, vírgula, a cuncrase, a aprovação da CGU, estabelece uma ordem, primeiro no Conselho e depois a CGU. Razão pela qual a própria CGU não vai se manifestar por escrito antes de sair a uma definição deste conselho. Eu reafirmo que ou eu estou muito enganado em relação ao português, ou é exatamente isso que está escrito, nós estamos seguindo exatamente o que está definido na portaria. De qualquer modo, vamos dar o benefício da dúvida e, em função desta situação, eu gostaria de colocar em votação a aprovação do nome da servidora Rosana para indicação à CGU como próxima chefe da auditoria interna dessa universidade. Muito bem, mais alguma manifestação antes disso? Conselheiro Eduardo.
Disse que, segundo a servidora, ela foi convidada a se retirar. Eu queria uma manifestação da mesa sobre isso. Certo? Que foi verdade o que ele está falando?
A discussão que foi feita com a atual auditora foi exatamente no sentido que já foi indicado. A situação dela não poder ficar além do ano que vem, se seria adequado ficar até o final do ano que vem ou sair neste momento, e novamente eu reafirmo, de comum acordo com a atual chefe da auditoria, ela também concordou que a saída neste momento seria a situação mais adequada. Ok? Conselheiro Rony.
Senhor presidente, se a auditora está de acordo, por que eu não imprimo então a carta solicitando a dispensa do cargo?
Seria bom a gente ter para apresentar os demais conselheiros deste conselho a possibilidade de substituição conforme a reitoria está solicitando.
Veja, nós avaliamos que não haveria necessidade da carta, uma vez que nós estamos seguindo exatamente o que a portaria estabelece. Se a portaria estabelece quais são as condições e quais são os documentos necessários, foi exatamente o que nós incluímos na documentação encaminhada aos conselheiros, a este conselho. Não entendemos que haveria necessidade de uma carta dessa para este momento ou para essa substituição. Estamos meramente seguindo a regulamentação. Mais alguma observação, conselheiros? Eu gostaria de submeter, então, à votação a indicação feita a partir da reitoria a este conselho universitário do nome da servidora. Cadê o nome completo dela? Rosana de Carvalho Dias, como chefe da auditoria interna da UFABC, nome a ser encaminhado para avaliação e posterior aprovação da CGU. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Pois não. Abstenções. Conselheiro Rony solicitou o registro em ata do seu voto.
Contrário à substituição, eu não estou de acordo com as justificativas da reitoria, tá, devido ao ser um de controle, então tem que estar a mero prazer da reitoria de trocar esses cargos e simplesmente trocar. Tá? E por achar conveniente, ela teria que manter o seu mandato até o final, seria 5 de novembro de 2019, de acordo com a portaria do Ministério da CGU, né? A portaria que eu já mencionei anteriormente, que é a portaria
2737
de 2017. Então, por esses motivos, eu estou votando contra a substituição, mas não tenho nenhuma objeção ao nome da Rosana Carvalho, que é um bom nome também para assumir a auditoria, tá? Pelas experiências que ela tem, né, ajudou a fundar a auditoria da Universidade Federal do ABC, e está fazendo um bom trabalho também aí nas outras auditorias, né, fora da própria universidade.
Ok, muito obrigado, conselheiro Rony. Conselheiro Rony também solicitou o registro.
Presidente, como expressei na minha fala, eu não considero adequada a substituição de um servidor responsável pelo órgão de controle interno sem que haja uma carta de solicitação de exoneração do cargo. Então, esse é o meu voto contrário. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação à professora Rosana, à servidora Rosana. Ok,
muito obrigado. Então, finalizada a votação, a indicação do nome da servidora Rosana foi aprovada com 3 votos contrários e 6 abstenções. 3 votos contrários e 6 abstenções. Total de votos favoráveis. Só um minuto que a contagem está sendo feita, conselheiro Rony. Muito bem, então, confirmando aqui, foi aprovado com 21 votos favoráveis, 3 votos contrários e 6 abstenções. Muito obrigado. Passando para o segundo item de pauta, que é a proposta orçamentária de 2019. A relatora é a servidora Sara Cid Mascarenhas Álvares.
de... Eu fiz, em cima do relatório que foi encaminhado para vocês, eu fiz uma apresentação para demonstrar como que foi construída a proposta orçamentária que a gente vai discutir novamente hoje. Inicialmente, a gente tentou demonstrar que desde 2008 foram feitas várias ações para chegar ao modelo que a gente tem hoje de planejamento da universidade, do orçamento da universidade. Só um minutinho. Em 2008, foi o primeiro momento na universidade que foi feito um levantamento com as áreas para tentar estimar o orçamento do exercício seguinte. Em 2009, foi instituída a CANOA, que é a Comissão Assessora do Consune para Assuntos de Natureza Orçamentária e Administrativa, e também foi criada a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Em 2010, teve a criação da figura do agente de planejamento dentro de cada uma das áreas de execução orçamentária, e é onde identifica-se a adoção do modelo de levantamento das demandas pelas áreas, e sistematizada pela PROPLAD, que é o modelo que a gente utiliza até hoje, com os aperfeiçoamentos. Em 2013, através da Resolução Consune 103, foi regulamentada as normas gerais para a elaboração das propostas orçamentárias. Em 2015, foi regulamentada as despesas de uso comum, que atualmente é tratada pela portaria 163 da reitoria. Em 2016, foi feito o lançamento do boletim orçamentário anual. Em 2017, tivemos a Resolução Consune 176, que institui a divulgação de relatórios informativos de liberação orçamentária e financeira, a realização de audiências públicas e também normas para elaboração das diretrizes orçamentárias anuais. E também no final de 2017, por meio da resolução do Consune 184, foi instituída as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. Ainda como um ponto de evolução, em 2018, em maio, foi apresentado aos conselheiros e conselheiras do Consune o calendário de elaboração da proposta orçamentária de 2019. A proposta orçamentária de 2019, ela teve até agora algumas etapas. De 7 a 28 dos 5, as áreas elaboraram suas propostas. Então, o agente de planejamento, junto com os servidores das áreas e principalmente com o dirigente, estipularam as despesas que eles preveem para o próximo exercício e fizeram levantamentos para encaminhar para a PROPLAD. Até o dia 28 do 8. De 29 do 5 a 20 do 6, a PROPLAD, juntamente com os APs e os dirigentes, esclareceram algumas dúvidas que restaram, fizeram alguns ajustes para eliminar duplicidades e corrigir valores que poderiam estar sub- ou superestimados. De 21 a 25 do 6, a PROPLAD e a reitoria consolidaram as propostas de todas as áreas. E no dia 5 do 7, a proposta foi apresentada na primeira reunião extraordinária da CANOA, onde foram discutidos e levantados alguns pontos que precisavam de melhor esclarecimento ou até mesmo correção. De 6 a 16 do 7, a PROPLAD esclareceu as dúvidas que foram levantadas na reunião da CANOA, realizou os últimos ajustes, e essa proposta já ajustada é a que todos receberam por e-mail, para a gente poder discutir hoje na reunião do Consune. Eu apresentei um quadro para consolidar os orçamentos e a proposta que a gente está fazendo para 2019 e fazendo o comparativo com o que foi com o orçamento executado e o que foi aprovado para 2017 e 2018. Volta um pouquinho. De custeio, para o próximo exercício, a gente está pedindo um valor de 77 milhões, aproximadamente, de investimentos 145 milhões, que totalizam 223 milhões. apesar de parecer que ele está bem acima do valor que foi executado e o que está previsto no orçamento, o que foi executado em 2017, o que está previsto no orçamento de 2018, esses de 2017 e 2018 são os valores fechados, já aprovados. Em 2019, ainda é a nossa proposta. Nas próximas telas, pode adiantar, por favor? A gente apresenta um histórico de 2012 até 2018. Esse primeiro gráfico é um comparativo, a coluna em azul é o valor da proposta que foi pedida em cada um dos anos, e a coluna em vermelho é o que foi aprovado de orçamento para cada um dos anos. Então, de custeio, a gente tem uma diferença entre o proposto e o aprovado em 2012 de aproximadamente uma redução de 12%, em 2017 foi a maior redução, que foi de 52%, e agora em 2018 foi 22% aproximadamente de redução entre o solicitado, a proposta, e o que foi efetivamente aprovado. Pode passar. Com relação ao investimento, a diferença é ainda mais gritante. Em 2016, a gente teve uma redução de 81% entre o que a gente solicitou e o que foi efetivamente aprovado. E no ano de 2018, apesar de a gente ter solicitado um valor menor, a redução foi de 96%. Então, é bem diferente entre o que a gente solicita, entre a real demanda da universidade, que é apresentada na proposta, e o orçamento que a gente efetivamente tem aprovado. Depois da reunião da Canoa, foram levantadas algumas dúvidas que foram sanadas pela Proplad junto a cada uma das áreas envolvidas. Essas adequações já estão contempladas na nova proposta, como eu havia dito. Fica claro também, analisando esses dados, que as propostas das áreas demonstram realmente um esforço da administração de reduzir os custos. E também não foram identificadas distorções nos valores propostos. São bem próximos da nossa realidade. Seguindo o histórico de 2012 a 2018, nós entendemos que há uma perspectiva de termos cortes no orçamento efetivamente aprovado para a universidade, e isso vai gerar alguns impactos nas atividades acadêmicas e administrativas. Também demonstra uma necessidade da universidade de definir as diretrizes orçamentárias de como que esse orçamento que for efetivamente aprovado vai ser utilizado na universidade. Então, a exemplo do que foi feito no final de 2017, é necessário que em 2018 também seja proposta uma resolução do Consune para estipular as diretrizes orçamentárias de 2019. E também é necessário que a universidade passe a adotar políticas inovadoras para a gestão dos recursos, que a cada ano a gente vê que fica mais reduzido. Por conta de todos esses dados e do que foi discutido na reunião da Canoa do dia 5 de julho, o parecer é que da Canoa é que o Consune aprove a proposta já corrigida, que foi a que foi encaminhada com a pauta, para poder dar o encaminhamento ao orçamento.
Muito bem, muito obrigado. Antes de abrir a palavra aos conselheiros, conselheiro Lucas chegou. Quem está falando aqui é Wagner, o professor Dácio está em afastamento e eu estou substituindo ele como vice-reitor na presidência da mesa. E nós estamos agora na apresentação do segundo item de pauta, que é a apresentação da proposta orçamentária para 2019. Ok, quem acabou de fazer a apresentação foi a conselheira Sara, que é pró-reitora de administração. E agora a gente abre para discussão com os conselheiros. Tá ok? Obrigado. Então, está aberto para a discussão com os conselheiros. Avaliação da proposta orçamentária. conselheiro Roney.
Olá, boa tarde novamente. A Mônica estava até sorrindo, sabendo que eu ia perguntar, né? Que eu fiz algumas perguntas na canoa. E eu vou... Sabe, tem uma questão que me preocupa, de verdade, assim, que é do ponto de vista de sustentabilidade até. Se a gente abrir lá a... É que tem muitos anexos, né? Mas se a gente abrir os anexos, por exemplo, da obra, uma das coisas que me preocupa é em relação àquela questão das linhas de gases. A gente tem previsto no orçamento do ano que vem 3 milhões e 700 mil reais para fazer linhas de gases no Bloco L, em São Bernardo, etc, etc, etc. E o que me preocupa é realmente a sustentabilidade dessas linhas de gases. A PROB, salvo engano, só previu 120 mil reais para gases da central experimental multiusuário para o ano que vem. Existe aí uma tendência de que a central de gases aqui de Santo André comece a funcionar em algum momento. Não sei quando, mas é uma... Aonde está a previsão de sustentabilidade de todas essas centrais de gás? Para todas essas centrais de gás, a gente precisa de muito mais que 120 mil reais. 120 mil reais só vai dar conta das necessidades da CEI. Agora, a gente não tem um modelo. Nós não temos. A minha questão é, nós não temos um modelo para essa central de gases. Se a gente vai investir tudo isso em central de gases, a gente precisa do modelo. Faz tempo que a gente está fazendo essa central de gases aqui e a gente gastou mais de milhões de reais nela, né? E a gente não tem um modelo de sustentabilidade. Quem é que vai sustentar os gases dessa central de gases? A universidade não está prevendo nos orçamentos. Eu não sei se os pesquisadores estão prevendo no orçamento dele, justamente porque ali precisava ter pelo menos um medidor para saber quanto cada um está gastando em seu laboratório, para as pessoas poderem fazer a vaquinha para comprar os gases. Mas isso não está acontecendo. Isso não está previsto em nenhuma dessas centrais de gases. Então, essa questão é uma questão que me preocupa em relação à sustentabilidade desse processo. Então, a gente vai fazer... O meu medo é a gente cometer o mesmo erro que nós cometemos nessa central de gases que está aí. A gente gasta bastante, ela demora muito para ficar pronta, e quando ela está pronta, a gente não tem um plano de sustentabilidade. A gente precisa ter. Precisa ter com clareza. A gente precisa dizer explicitamente para os usuários quem é que vai ser responsável por isso. E a gente não está dizendo. Tá? É bastante dinheiro sobre isso. Eu vou parar aqui, que não dá tempo de falar outra.
Tá, antes de retornar para a área demandante, tem um bloco de 3 conselheiros inscritos, e aí eu retorno para a área. Tá, okay? Então... A próxima conselheira inscrita, Itana.
Na verdade, eu tenho uma dúvida, que é, quer dizer, é uma dúvida e é uma proposta. É em relação à taxa de ressarcimento institucional, que eu procurei um VAR, meu orçamento consolidado não aparece, pelo que eu consegui ver rapidamente aqui, ela aparece na própolis e no CCNH. Então, a minha dúvida é, como é que a gente vai fazer com essa taxa? Eu queria um esclarecimento, porque eu ouvi uma notícia, eu li uma notícia de que está tendo uma discussão entre o Ministério do Planejamento e o MEC de considerar isso renda própria, entrar no nosso orçamento, né? Então, eu queria saber se você tem alguma explicação, porque eu acho isso realmente um problema muito sério se eles fizerem isso. Até a própria... finalização da apresentação, diz a gente tem que ter uma gestão inovadora de arrecadação de recursos. Quer dizer, onde é que vão esses recursos? Essa é a primeira questão. A maior parte das áreas não aparece o planejamento desses recursos. A resolução, e a segunda coisa que eu me direciono mais aos conselheiros, é que a resolução 159 do Consume, ela divide as TRIs nas diversas áreas. Eu fiz um cálculo grosso aqui, que a gente vai dar 1.000 bolsas, não sei se o pessoal da PROAP pode confirmar, 1.000 bolsas socioeconômica e umas 400 moradias, 450 moradias. O que me parece pouco, né? A gente está no momento de cortes e tal, quer dizer, será que não seria o momento do Conselho Universitário pegar as rendas próprias e discutir para onde elas vão? Então, tem duas questões. Por exemplo, no meu caso, porque eu estou falando das bolsas socioeconômicas e bolsas de inclusão, porque eu acho que a gente deveria dar bolsa para aluno, porque a gente tem uma cota muito grande, a gente tem uns que não estão conseguindo estudar na universidade porque não tem bolsa, o governo cortou a bolsa, e talvez o conselho universitário pudesse rever a política do que vai fazer com os recursos próprios. Eu sei que tem laboratório de graduação, eu sei que tem outras necessidades, mas eu acho que esse conselho tem que decidir essas diretrizes. Né? E isso não apareceu no orçamento. Então, primeiro eu pergunto, como é que está essa relação com o MEC? Isso é uma coisa nacional, é curiosidade, acho que esse conselho tem que saber o que vai acontecer com os recursos próprios. E segundo, as áreas têm que estar previstas, tanto no orçamento consolidado quanto nas áreas individuais.
Muito obrigado, conselheira. E a próxima inscrita é a conselheira Sônia.
Boa tarde a todas e todos. Realmente, professor Rooney, a intenção é tentar responder um pouquinho do seu questionamento, tá? Hoje, realmente, a Propes, ela só arca com o custo dos gases multiusuários da central, tá? Até onde eu entendo, hoje, todo pesquisador que faz uso de gás mantém, adquire com seu recurso ou com RTI FAPESP ou busca algum local, né, para conseguir a verba para comprar o seu gás. Mas até onde eu entendo, eu imagino que eles cumprem com os seus recursos de projetos aprovados. E erradamente armazenam os cilindros em seus respectivos laboratórios, tá? Até onde eu entendo, então, a instituição está tentando adequar, né, essa questão e instalar casinha de gases e linha de gases para que, quando isso estiver funcionando adequadamente, cobrar que os docentes não armazenem ou não mantenham esses cilindros em seus laboratórios. Concordo, sim. A gente já iniciou uma discussão em relação a essa central de gases aqui, que está atendendo o bloco A, o bloco B e o bloco B, basicamente, o parte do bloco A. E, realmente, assim que ela estiver em condições de liberação, o próximo passo é discutir essa política de manutenção, né? A gente já iniciou essa discussão e não creio que, a gente pode até voltar a discutir isso, mas não creio que será um orçamento da PAPS que vai manter gás para todos os laboratórios de grupos de pesquisa. Por enquanto é isso. Obrigada.
Obrigado, conselheiro. Retornando à área demandante.
Está saindo a minha voz no microfone? Acho que agora sim, né?
Sim. Se identifica, por favor.
Quem está falando é a Mônica, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e eu sou a área demandante, Lucas, em relação a essa proposta orçamentária. Então, vou responder algumas das questões que os conselheiros já apresentaram aqui. Eu vou começar com a sua, Rony, e aproveitando já uma introdução importante que Sônia fez, eu acho que a gente pode separar a tua pergunta, talvez, em dois momentos, assim, uma coisa de questionamento e de proposição. Acho que, em relação ao questionamento, do ponto de vista orçamentário, a gente tem um impacto ainda no nível do investimento quando a gente está falando de gases, que é adaptar a rede lá de São Bernardo, adaptar o que a gente está fazendo aqui em Santo André. Então, assim, do ponto de vista do custeio, a gente começa, acho que, a ter um impacto maior a partir de 2020. Eu estou imaginando que 2019, pelo que o orçamento da SPO está traduzindo, a gente ainda está lidando com a constituição dessa rede. Uma das coisas, e aí tentando dialogar com uma proposição que eu entendi que veio da tua fala, né, de a gente aperfeiçoar planejamento, gestão orçamentários. Uma das coisas que a gente vem aprendendo nesse processo de elaboração da proposta orçamentária da universidade, e esse ano, pela minha posição, eu acompanhei muito de perto, né, não só porque estou de volta à universidade, mas pela minha posição acompanhei muito de perto, eu acho que a gente, durante a elaboração da proposta orçamentária, vai ter que criar alguns espaços de mediação para aproximar as áreas que compartilham despesas. Hoje, por exemplo, a Duque, a despesa de uso comum, que está prevista em portaria da reitoria, já regulamenta um pouco esses fluxos. A gente mesmo conversou sobre a questão dos materiais para os laboratórios didáticos que os três centros compram, que um salto agora de qualidade na gestão disso, para além do fluxo de compra compartilhada, por exemplo, a gente transformar isso numa Duque. Né? Você cria uma tagzinha no orçamento, você tem um controle disso, você estabelece o fluxo em portaria. Então, eu acho que em relação a várias dessas frentes na universidade que geram um custo que a gente precisa ter uma responsabilidade bem definida e talvez partilhada, eu acho que durante a elaboração da proposta orçamentária a gente vai avançar no sentido de colocar essas áreas conversando. Acho que esse é um dos avanços para o próximo ano. Se eu fosse já elencar para vocês aqui uma parte da sistematização nossa em relação à proposta, ao aprendizado da elaboração da proposta 2019. Então, acho que a tua fala vem no sentido de reforçar esse aprendizado. Então, agora, ok, a gente está lidando com impacto maior ainda no investimento, ainda está negociando esse investimento e tudo mais, mas a gente já precisa se antecipar em relação ao custeio, ao impacto no custeio que esse investimento vai provocar. Isso, por exemplo, com a prefeitura universitária, a gente já tem essa relação bem estabelecida, você já consegue enxergar uma linha do tempo, uma temporalidade mais de médio prazo, e a PU já consegue traduzir isso na sua proposta do que vem pela frente. Né? Eu acho que com as outras áreas a gente vai aperfeiçoar, e aí essas discussões que a gente faz aqui, as que a gente fez na Canoa, ajudam enormemente a perceber todas essas frentes em aberto ou em andamento para a gente assentar de uma forma mais efetiva aqui na proposta orçamentária. E, Tana, sobre a sua dúvida em particular, essa questão surgiu, inclusive, na Canoa, eu acho até que foi o próprio Rony que colocou essa preocupação de aonde que a gente estava prevendo os valores de TRI e os valores da fonte 250. Aí discutimos isso bastante lá na Proplad, a partir da discussão na Canoa, e aí a gente fizemos uma opção em relação a isso. No nosso entendimento, esse espaço, que é a proposta orçamentária, que é uma previsão de despesa, não é o espaço para a gente prever a receita, dessa, que eventualmente vai ser utilizada para cobrir essa receita. E aí a explicação é a seguinte, para além de você ter essa diferença do lugar onde eu vou prever as despesas e do lugar onde eu vou prever as receitas, a gente já tem fluxos estabelecidos em relação à TRI e à fonte 250. Você mesmo citou a resolução 159, e aí eu estou entendendo que, na tua fala, tem uma proposição para o futuro, que talvez seja rever a resolução, mas, e aí, eu estou só aqui sistematizando a tua fala, né? Não estou entrando no mérito dessa discussão. Então, a gente acabou não retirando, por exemplo, que aí, no entendimento da Proplad, no entendimento técnico, na próxima proposta orçamentária, a gente já vai sinalizar de imediato para os dirigentes e para os agentes de planejamento que o espaço para prever esse tipo de receita não é na proposta orçamentária, que a gente tem os fluxos estabelecidos ao longo do ano, de consulta das áreas, de informação que vem da SIC para nós em relação à TRI, a gente consulta as áreas que arrecadam na universidade em relação à previsão de arrecadação, a gente negocia com o MEC como isso vai ser previsto na LOA e depois você já tem uma sistematização interna para como isso vai ser partilhado entre as áreas, né? Porque não necessariamente a área que arrecadou, no caso da fonte 250, é a área que vai utilizar diretamente, você tem outros indicativos. Né? Então, só para fazer essa diferenciação, e aí, como essa discussão surgiu com a proposta já em andamento, a gente optou por não padronizar. Então, por exemplo, o CCNH ficou com essa linha prevista, mas do ponto de vista formal, depois, você tem os fluxos já pré-estabelecidos em relação a essas duas fontes. Sobre o que está acontecendo no Congresso agora, houve toda uma discussão Andifes e MEC com a Comissão do Orçamento para garantir que, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, separasse da discussão da PEC do teto do gasto a coisa das receitas próprias. E a UNB é o exemplo mais bem acabado disso, porque é das universidades que mais arrecada e ela tem um teto em relação à própria arrecadação, né, em relação à arrecadação das receitas. O que é esse teto hoje? Se eu arrecado mais do que eu previ, eu posso gastar. Só que eu tenho que fazer uma opção entre usar essa fonte e devolver recursos do Tesouro. Eu não posso usar isso de forma combinada. Então, com essa emenda, que a gente não sabe se vai ser vetado ou não pela presidência da República, hoje a gente separaria o uso da fonte 250 do teto do gasto. Então, a gente teria um conforto orçamentário, o que nos permitiria, por exemplo, ir na direção de inovar as nossas fontes de recursos, a forma como a gente utiliza. Então, essa emenda nos possibilitaria, e foi um trabalho muito casado, muito bem articulado entre o MEC e a Andifes, uma comissão que foi montada a partir de um dos últimos encontros do pleno da Andifes, com uma disposição muito grande do MEC de compor essa comissão e de fazer essa discussão. Agora, o próximo ciclo orçamentário, ele está em andamento. A gente está na metade do ciclo, né? Se isso vai adiante, porque, convenhamos, os ministérios da área econômica estão, de fato, numa queda de braço grande com o MEC e com a Comissão do Orçamento, então não sabemos se isso... Hoje a gente não tem clareza do que vai ser o cenário 2019 em relação à fonte 250. Acho que respondo com elementos, acho que concretos, ao teu questionamento, né?
Ok, muito obrigado, conselheira Mônica. Nós temos mais um conjunto de três conselheiros que pediram a palavra. Conselheira Renata. Aconteceu.
Boa tarde a todas e a todos. Sobre a pauta, eu quero parabenizar a Triplad e a Proad pelo trabalho. Está muito interessante, também bem feito. Eu dei uma olhada na APA da Camoeira, que falou sobre o Estado orçamentário. Também tem um boletim lá, né, da Peplágio. E eu não pedi contar essa audiência pública, mas eu assisti a gravação. A professora falou sobre a transparência ativa, né, que é a audiência pública. Você está aqui que a agência pública é frente de novo porta, né? Frente de muitos pedidos aqui no consumo, até mesmo fora do consumo. E foi criada a resolução 4 em dezembro de 2017. Mas, além disso, eu queria reforçar um desafio para as novas dirigentes das áreas. A gente avançar no orçamento participativo, tá? É que a professora Mônica falou muito bem na audiência pública sobre que é uma transparência ativa, não é um orçamento para quem pede, não é um orçamento participativo. Então, eu gostaria que vocês me refletissem sobre isso e a gente seguir esse ciclo de orçamento participativo. Que é o debate das ideias, das demandas, né? O desenvolvimento, a avaliação técnica e a avaliação pública, que isso é muito importante, mas agências públicas não têm votação pública, então nós escutar tanto as áreas e também a demanda da comunidade. A gente tem uma comunidade universitária, mas não tem a votação técnica e posterior a execução. Então, eu quero trazer esse desafio para vocês, a experiência de vocês, para organizar o trabalho que está sendo feito e pedir para a gente avançar nessa parte. Obrigada.
Muito obrigado, conselheira Renata. A próxima inscrita é a conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre o que a Itana comentou, da questão das bolsas, né, socioeconômicas. E, na verdade, isso já foi um pedido nosso, né, na Canoa, de que a Proap fizesse um esforço de aumentar o número de bolsas. E isso foi uma coisa que foi feita, eu estava fazendo as contas aqui. Em relação à previsão inicial, houve um aumento de quase 50% na quantidade de bolsas, né, moradia e permanência. Então, já houve, né, nós já olhamos para isso na sessão da Canoa e já houve uma resposta da Proap, pode ser que a gente pudesse ser mais audacioso, mas já houve um retorno do que foi o nosso pedido lá na Canoa.
Muito obrigado, conselheira Maria Isabel. O próximo inscrito é o conselheiro Rony.
Obrigado pela resposta, Sônia, Mônica. A central de gases aqui que atende o bloco A e bloco B já está até pressurizada, Mônica. Então, a gente talvez tenha impacto no próximo ano. Ela tá até... Faltam algumas coisinhas. A, Ah, é que ela está assim faz uns 2 ou 3 anos, então. Mas, de qualquer forma, eu retomo uma fala que eu fiz na Canoa, só para encerrar essa questão de gases, que foi uma pergunta que eu fiz lá para vocês, lembra do GT Gases que eu falei? Eu conversei com os representantes do CCNH no GT Gases e eles disseram que tanto eles quanto os representantes do CNCC disseram que não precisam utilizar linhas de gases no bloco Delta. E a gente fez uma linha de gás no bloco Delta. É isso que eu estou falando, que é uso de dinheiro, talvez, de forma inadequada, né? Quer dizer, a gente não sabe no futuro como é que se vai ser usado ou não, mas hoje a resposta que eles me deram foi essa. Então, essas questões me preocupam. Essa falta de articulação entre o que a gente pretende fazer e a conversa com os usuários finais. Está faltando isso daí para aperfeiçoar os nossos gastos. Né? Então, eu retomo aquela fala que eu fiz na Canoa. E a outra coisa, muita gente tinha combinado exatamente essa questão da Duque nas compras compartilhadas, e eu não vi isso em nenhum lugar, né? Então, a minha pergunta é, não está aparecendo aqui, mas a gente vai mudar isso na hora de oficializar a implementação do nosso orçamento ano que vem, é isso? A gente vai pedir do jeito que está, porque foi uma conversa que a gente teve no meio do caminho, né? Porque, inclusive, até está destacado no orçamento do CCNH e do CNCC, não está no do SEX, mas a gente sabe que está lá, porque o RAC disse que eles já consideraram, mas não separaram, a gente separou, mas é importante que em algum momento, talvez no nosso próximo, na aplicação desse orçamento, no nosso orçamento do ano que vem, a gente já preveja explicitamente para não acontecer esse negócio, né? Porque senão depois na hora de implementar o orçamento, a gente vai ter problema, o mesmo problema que a gente tem esse ano, que os nossos orçamentos não são suficientes para a gente dar conta disso, e aí a gente tem que avisar vocês, olha, isso daqui é tal. Então é essa questão, só, então é esse entendimento que está correto, né?
Muito obrigado, conselheiro Rony. Voltando à área demandante, mais alguma questão a ser avaliada?
Valem alguns comentários, né, em relação às contribuições. Minha cara, Renata, sim. Ok, vamos. Eu acho que precisamos amadurecer essa discussão, esse desafio que você está propondo, e não no sentido gasoso, de fato, né? A audiência é uma novidade, ela foi acontecendo ainda que não prevista em resoluções de consumo, eu acho que a partir do ano passado, né, a gestão anterior já foi usando desse instrumental, agora previsto em resolução do consumo é uma novidade, a gente rodou a primeira em maio, com a presença de vários de vocês que estão aqui, então acho que é isso, a gente vai experimentando esse arranjo, é um espaço de mediação importante, é um espaço de escuta importante, acho que a gente vai experimentando esse instrumental e vai aperfeiçoando, aí evidente esses desafios que vocês nos colocam num espaço assim, institucionalizado, é mais do que bem-vindo. E aí a gente fica com essa responsabilidade, né, de dar um retorno, dar uma consequência para essa proposição que você tá colocando. Maria Isabel, obrigada pelo esclarecimento em relação à PROAP. De fato, essa foi uma discussão que surgiu na Canoa, uma preocupação em relação à recomposição do atendimento de alunos com até 1,5 salário mínimo per capita de renda. A gente colocou essa discussão para a PROAP, eles rapidamente conseguiram pensar vários cenários, várias possibilidades, e aí fizeram essa nova proposta que você já bem colocou aqui em relação ao crescimento quando comparado à proposta original. Então, a gente saiu de um valor de mais ou menos uns 10 milhões para um valor de 15 milhões, nessa linha de recompõe o atendimento, cresce o número de bolsas, amplia, diversifica um pouco o tipo de programa, o tipo de bolsa, que isso traduz discussões que estão acontecendo em outros espaços mediados pela PROAP, então a gente já começa a traduzir essa inovação pro exercício orçamentário seguinte, né? E aí, Rony, sobre as questões que você coloca, sobre a Duque, aqui eu acho que vale um esclarecimento, a gente está tratando de uma portaria da da reitoria, que eu acho que é de 2015, certo? Que institui as despesas de uso comum. A gente está falando de despesas que são partilhadas por várias áreas da universidade, mas cuja gestão é de responsabilidade de uma área. Isso acontece, por exemplo, com passagens, que a PROAD é responsável, tem um fluxo de consulta de demandas e de sistematização que está previsto nessa portaria. E aí a sugestão que surgiu na Canoa, a partir de uma discussão especialmente com os três diretores de centro, é que a gente transformasse as aquisições para os laboratórios didáticos, e aí cada centro é responsável por um tipo de aquisição, por um tipo de insumo, que a gente transformasse numa DUC. E aí o que fizemos, Rony? Não traduzimos nesta proposta orçamentária, porque a gente precisa atualizar a resolução, e a ideia é que vocês avancem, junto com a Prograde, nesse desenho. E aí a Proplad sistematiza isso e atualiza a portaria, o que significa para o exercício seguinte a gente já trabalharia com esse desenho. É isto.
É isso?
Acho que sim.
Ok. Muito obrigado. Bom, neste momento, nós não temos mais nenhum conselheiro inscrito ou que tenha solicitado a palavra. Portanto, eu gostaria de encaminhar essa proposta orçamentária para a aprovação deste conselho. Então, em votação, os favoráveis à aprovação da proposta orçamentária 2019, conforme apresentado pela relatora Sara, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Portanto, a proposta orçamentária está aprovada por unanimidade. Gostaria de agradecer e parabenizar muito as áreas, principalmente a PROAD e a PROPLAD, no nome das pró-reitoras, mas para toda a equipe que atuou de maneira muito firme e correta para a demonstração dos dados, números e os indicativos de todas as discussões que foram feitas ao longo do período. Ressaltando ainda que nós tivemos tanto uma canoa extraordinária quanto essa própria sessão extraordinária do Consune, permitindo que essa discussão possa vir à tona de maneira adequada. E lembrando também que, uma vez aprovada essa proposta orçamentária, essa peça não somente será encaminhada ao MEC, mas já está prevista a ida tanto da pró-reitora Mônica quanto do professor Dácio, reitor, ao MEC para a apresentação desta proposta que acaba de ser aprovada. Ok? Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo, agradeço a participação de todos. Muito obrigado.